11h30 da manhã em Paris, 6h30 no horário de Brasília. Você ouve a Rádio França Internacional.
Jornal da RFI.
Luísa Ramos.
Bom dia. Em Paris, sol entre nuvens e 21 graus. Hoje é domingo, 23 de agosto de 2026. Irã ameaça países que apoiarem os Estados Unidos e executa um homem acusado de colaborar com Washington e Israel. França anuncia novos mísseis à Ucrânia antes da reunião de aliados em Kiev. Canadá reage às tarifas de 50% impostas por Trump com retaliação a produtos americanos. Essas e mais notícias agora no Jornal da RFI. O Irã elevou o tom contra a campanha de sanções liderada pelos Estados Unidos e advertiu que qualquer país que aderir às novas medidas econômicas contra Teerã será considerado um inimigo. O secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Mohsen Rezaei, ameaçou atingir interesses econômicos americanos caso Washington amplie a pressão sobre a República Islâmica. O presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, reconheceu que a população enfrenta dificuldades crescentes enquanto os Estados Unidos preparam uma nova rodada de sanções previstas para esta segunda-feira. Neste domingo, a justiça iraniana também anunciou a execução de um homem acusado de colaborar com Israel e Estados Unidos durante os protestos antigovernamentais de janeiro, que deixaram mais de 3 mil mortos, segundo as autoridades iranianas. As tensões também aumentaram entre Israel, Síria, Turquia e Estados Unidos. Israel rejeitou hoje as críticas americanas a recentes bombardeios contra alvos militares na Síria. O enviado especial dos Estados Unidos para o país, Tom Barrack, classificou os ataques como uma escalada desnecessária e sugeriu motivações eleitorais do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Israel respondeu que agiu para impedir uma presença militar turca no sul da Síria, considerada uma ameaça à sua segurança. Desde a queda de Bashar al-Assad, no fim de 2024, Israel lançou centenas de ataques contra o território sírio. Três pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas em novos bombardeios russos contra a região de Zaporídia, no sudeste da Ucrânia. Segundo autoridades locais, foram mais de 550 ataques contra 40 localidades em apenas 24 horas. A nova ofensiva ocorre 2 dias depois do bombardeio de um shopping em Kryvyi Rih, que deixou ao menos 16 mortos e mais de 100 feridos. Com a escalada, o presidente francês Emmanuel Macron anunciou o envio de novos mísseis interceptadores para reforçar a defesa aérea ucraniana após uma conversa no sábado com o presidente Volodymyr Zelensky. A decisão foi tomada às vésperas da reunião de aliados, que acontece amanhã em Kiev. Adriana Brandão.
Kiev enfrenta uma escassez de sistemas de interceptação e solicita há meses a seus aliados ocidentais o fornecimento dos equipamentos necessários para defender seu espaço aéreo dos mísseis balísticos russos. Nesse contexto, a coalizão dos voluntários pela Ucrânia, que reúne os países que apoiam Kiev, se reunirá na segunda-feira, data da independência ucraniana. O encontro, que contará com cerca de 10 participantes, visa desenvolver a capacidade antibalística ucraniana. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia intensificaram seus ataques nas últimas semanas, aumentando o número de vítimas civis, enquanto os esforços diplomáticos para encerrar mais de 4 anos de conflito continuam estagnados.
Em meio às tensões no Oriente Médio, Macron recebe neste domingo o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, para uma visita oficial de 2 dias. Além da guerra na região, os dois líderes também realizam a primeira reunião do Conselho de Parceria Estratégica Franco-Saudita, que visa reforçar a cooperação bilateral em setores como defesa, energia e aeronáutica. A guerra comercial entre Canadá e Estados Unidos ganhou um novo capítulo neste domingo. Após o anúncio de medidas de retaliação por Ottawa, Donald Trump acusou o Canadá de querer as vantagens de um Estado americano sem ser um e criticou as tarifas canadenses sobre produtos agrícolas nos Estados Unidos. A reação do governo de Mark Carney ocorre um dia depois de o primeiro-ministro canadense anunciar sobretaxas contra produtos americanos, incluindo aço, laticínios, papel, máquinas agrícolas e eletrônicos a partir de 8 de setembro, em retaliação às novas tarifas de 50% impostas por Washington desde ontem sobre cerca de 20 bilhões de dólares em produtos canadenses. O Paris Saint-Germain estreia neste domingo no Campeonato Francês contra o Rennes. A partida, inicialmente prevista para o Parc des Princes, foi transferida para o estádio Roazhon Park, em Rennes, na Bretanha, devido às más condições do gramado do estádio parisiense, que sofreu após as sucessivas ondas de calor registradas neste verão europeu. A partida começa às 20h45 de Paris e às 15h45 no horário de Brasília. O Jornal de Domingo da RFI termina por aqui. Para mais notícias, acesse rfbrasil.com.
Rádio França Internacional. Luísa Ramos.
A seguir, na segunda parte da programação brasileira da Rádio França Internacional neste domingo, no A Semana na Imprensa, revistas francesas analisam as dificuldades enfrentadas pela Rússia na guerra, no momento em que a Ucrânia intensifica bombardeios com drones. No quadro Brasil Mundo, vamos conhecer algumas das influências da culinária brasileira na gastronomia portuguesa. No podcast Esporte em Foco, sem rival à altura, PSG inicia a caminhada rumo ao seu 15º título no campeonato francês. Por fim, você acompanha o nosso curso de francês com a nova temporada da série Le Voisin du 12 bis. Continue ligado na RFI, um ótimo domingo a todos.
A Semana na Imprensa.
Daniela Franco.
Três das principais revistas francesas abordam nesta semana temas relacionados à guerra na Ucrânia, no momento em que o avanço russo na linha de frente está bloqueado pela falta de efetivo. A Novelobs publica uma reportagem sobre a crescente dificuldade de recrutamento de soldados na Rússia. Oficialmente, o ingresso nas Forças Armadas do país é voluntário e regido por contrato, afirma a revista, mas diante das perdas no campo de batalha, as autoridades recorrem a métodos coercitivos. Relatos que conseguem driblar a censura russa descrevem jovens sendo capturados nas ruas, detidos e ameaçados de responder por tráfico de drogas caso discordem do alistamento. O presidente russo, Vladimir Putin, corre contra o relógio no momento em que Kiev intensifica sua campanha de bombardeios com drones em território russo. Esse é o foco de uma análise publicada pela revista Courrier International, destacando que, com os ataques, a Ucrânia conseguiu reduzir em um terço a capacidade das refinarias russas. Já os bombardeios contra armazéns da Wildberries, gigante russa do comércio online, causaram prejuízos próximos de 3 bilhões de euros. A revista L'Express traz uma reportagem sobre o Estreito de Kerch, único ponto de passagem entre o Mar de Azov e o Mar Negro, eterno campo de batalha entre Rússia e Ucrânia, diz. A semanal lembra que, desde o início da guerra, as hostilidades se intensificaram na região. Em julho, a Ucrânia conseguiu danificar uma centena de navios e afetar o tráfego marítimo russo no local. Para a L'Express, o principal objetivo é asfixiar economicamente a Península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014.
Brasil Mundo. Letícia Fonseca Suranda.
Nos últimos anos, Portugal viu crescer endereços onde o Brasil é a grande estrela, da comida de rua reinventada à cozinha de autor. Um cenário totalmente diferente dos rodízios de carne que durante muito tempo foram sinônimo de comida brasileira em terras lusitanas. Hoje, até mesmo em alguns restaurantes portugueses, é possível pedir uma moqueca de camarão com azeite de dendê e feita em panela de barro. Verdade seja dita, esse prato nasceu na África, atravessou o oceano e criou raízes na Bahia. Graças ao talento de chefs, o Brasil tem proporcionado descobertas que vão muito além dos clichês. Um peixe grelhado com manteiga de maracujá, ou uma picanha com farofa de mandioca e legumes na brasa com rapadura são exemplos da criatividade que tem feito a cozinha brasileira brilhar e ser mais respeitada. A chef sergipana Liz Almeida é uma estrela em ascensão. Ela estudou no renomado Le Cordon Bleu, do México, graças a uma bolsa de estudos, e depois trabalhou com grelhados em restaurantes de São Paulo. Agora, aos 31 anos e vivendo há 3 anos em Lisboa, Liz foi uma das finalistas na categoria Chefe Revelação do prestigiado prêmio Mesa Marcada, que reconhece os talentos da gastronomia em Portugal. Ela, que trabalha com grelhados no Pills Grill Eatery, conta como recebeu a notícia de que tinha sido indicada ao prêmio.
Olha, eu inicialmente, acho que os primeiros 30 minutos eu fiquei atônita e completamente em choque. Eu nunca esperava, a gente batalhou muito em se posicionar no mercado e a gente estava esperando muito que a gente conseguisse esse ano ser nomeado como Pills. Como restaurante, a nomeação veio e logo em seguida veio a minha como chefe revelação do ano. E eu não acreditei porque eu tô rodeada de pessoas gigantes. Eu devo muito a todos os amigos que fiz na área, as mulheres que são chefes que estão ao meu lado, que estão sempre a me ajudar e a me fortalecer. E também aos meus parceiros, os fundadores do Pills, que estão sempre a investir na empresa e no restaurante e na minha carreira como um todo.
Ainda em São Paulo, ao ter contato com o processo de defumação da carne, Liz se apaixonou por esse mundo e quis conhecer mais as técnicas. Ela relembra que teve bastante dificuldade por ser um universo bem masculino e fechado. Ela diz que foi desafiador, mas conseguiu se destacar e também alcançar as possibilidades de entrar para o meio, porque ela era sempre vista como aquela menina que estava ali para fazer a sobremesa e não para trabalhar com a carne. Na opinião da chefe, o aumento significativo da comunidade brasileira em Portugal explica esta invasão da nossa gastronomia.
Na minha opinião, é mesmo o resultado de grande imigração. A gente tem aqui muito brasileiro e esse público precisa ser atendido. Eu acredito muito no respeito à culinária portuguesa, é incrível. E mesmo não focando a minha cozinha em comida brasileira, eu tenho sempre trazido esses aspectos da minha identidade cultural. A gente faz sempre especiais com comida brasileira e a gente nota a resposta do público, que é sempre incrível, mesmo de pessoas não brasileiras. Todo mundo é fascinado com a nossa cultura e tem muito respeito por isso. Então, acho que é uma resposta do público local, de portugueses e imigrantes, a uma necessidade de suprir esse público enorme, essa cultura e essa influência enorme que tem da imigração brasileira em Portugal.
O sociólogo Carlos Alberto Doria, especialista em cultura culinária, costuma dizer que a gastronomia define nossa identidade tanto quanto os sons do samba, arquitetura barroca ou modernista. É inegável o espaço e prestígio que a gastronomia brasileira tem conquistado no exterior. Hoje, aqui em Portugal, além da cozinha autoral, há pão de queijo nas padarias e supermercados do país, brigadeiros nas festas infantis e lojas de doces, farofas como acompanhamento nas churrascarias. É o Brasil usando sua culinária como soft power para reforçar ainda mais os laços culturais entre os dois países. De Lisboa, Letícia Fonseca Surander, para a Rádio França Internacional.
Esporte em Foco.
Renan Tolentino.
Nos últimos 5 anos, o grito de PSG campeão foi o que se ouviu ao fim de cada campeonato francês, a Ligue 1. A temporada 2026-2027 da competição começou neste fim de semana, marcada novamente pelo favoritismo do Paris Saint-Germain e alguns candidatos à surpresa, como o Mônaco do técnico brasileiro Felipe Luiz e o Olympique de Marselha de Igor Paixão. Atual bicampeão europeu, o clube da capital chega forte novamente para brigar pelo seu 15º título nacional e o 6º de forma consecutiva. Para isso, conta com o reforço de Ferran Torres, autor do gol que deu o título mundial para a Espanha e principal contratação do time para a temporada.
É um projeto já ganador.
O que mais me atraiu no PSG? O fato de ser um projeto já vencedor, consolidado, com um elenco muito jovem que vai durar muitos anos. Por que não ganhar uma Liga dos Campeões aqui? Eu nunca tive a oportunidade de ganhar uma. E acredito que esse seja o clube certo para conseguirmos isso.
O atacante francês Désiré Doué concorda com o novo companheiro de PSG.
O que torna o PSG invencível é a mentalidade que temos de sempre querer vencer e querer ser o mais competitivo possível.
Para o zagueiro brasileiro Marquinhos, o Paris Saint-Germain deve valorizar as conquistas recentes, mas sem se acomodar.
Não podemos se apoiar sobre o que se passou.
Não podemos nos basear apenas nos últimos 2 anos. Cada partida tem sua própria história e cada temporada é diferente. Cada jogo nos dá experiência. As derrotas deixam cicatrizes que nos ajudam a melhorar. E as vitórias nos mostram o caminho a seguir. Este clube e esta equipe passaram por muita coisa nos últimos anos. E é por isso que o time está pronto para enfrentar qualquer adversário.
Não importa o adversário que vai estar face a nós.
Além da possibilidade de conquistar títulos, Ferran Torres afirma que é a oportunidade de trabalhar novamente com o compatriota Luiz Henrique também o motiva.
Sempre disse isso. Para mim, Luiz Henrique tem sido como um pai no futebol. Quando tive a oportunidade de treinar com ele na seleção, ele sempre depositou muita confiança em mim. E para mim, ter hoje novamente a oportunidade de treinar sob o comando dele me enche de entusiasmo e me dá muita vontade de embarcar nesse projeto. Um time já consolidado que conta com jogadores excelentes. Venho também para aprender com eles, pois são jogadores que vêm demonstrando o talento e o nível que possuem. Espero poder contribuir com muitos gols e muitas assistências.
O PSG inicia sua caminhada no campeonato francês neste domingo contra o Rennes. A princípio, o clube iria estrear em casa junto à sua torcida, mas o mando de campo teve que ser invertido devido ao estado ruim do gramado do Parque dos Príncipes. A grama do estádio foi comprometida pela onda de calor que atingiu a França nos últimos dias e por um fungo que se prolifera justamente nessas condições climáticas. No Mônaco, Felipe Luiz, ex-técnico do Flamengo, inicia uma jornada promissora. Em seu primeiro trabalho à frente de um clube europeu, ele tem o desafio de manter a equipe na parte de cima da tabela e classificada para as competições continentais.
Bem, para mim e para o clube é muito importante que o Mônaco jogue competições europeias. Acreditamos que podemos fazer um grande campeonato e uma grande temporada.
O clube do Principado conta ainda com o lateral brasileiro Wanderson no elenco e Thiago Escuro como diretor-geral. A referência técnica é o atacante Balogun, destaque dos Estados Unidos na Copa. Campeão mundial com a França em 2018, Paul Pogba acaba de encerrar o seu contrato com o Mônaco 1 ano depois de sua chegada. Convivendo com problemas físicos, o meia não conseguiu se firmar na equipe durante esse período.
Ele é um jogador com uma grande história no futebol francês. Não tive muitas oportunidades de vê-lo em ação. Ele treinou na primeira semana, mas depois teve alguns problemas. Não conseguiu treinar muito conosco. Infelizmente, ele está sofrendo com uma lesão e o clube decidiu rescindir o contrato dele. Só posso desejar-lhe tudo de bom. Ele é uma pessoa maravilhosa e um excelente jogador também. Desejo-lhe uma rápida recuperação e tudo de bom para o futuro.
Atenção, Greenwood que recupera esse balão. O que ele faz? De Caloia! E a abertura do score marseillais!
Terceiro clube com mais títulos da Ligue 1, o Olympique de Marseille aposta em um novo treinador nesta temporada, o francês Bruno Genésio. Neste início de trabalho, ele pede paciência aos torcedores.
Estamos começando a temporada com um pouco de ansiedade, eu diria, já que estamos treinando há quase 7 semanas. Porque, naturalmente, o que que nos motiva é a competição, seja como técnico ou jogador. Estamos ansiosos para reencontrar nosso público e o campeonato. De qualquer forma, encaramos isso com confiança e com jogadores que me parecem muito, muito empenhados.
Em seu segundo ano pelo Olympique de Marselha, o brasileiro Igor Paixão fez uma boa pré-temporada e é uma das opções ofensivas para Bruno Genésio, ao lado do atacante norte-americano Timothy Weah. Já o Lyon vive hoje uma realidade bem diferente. Vitorioso nos anos 2000 sob a liderança de Juninho Pernambucano, o clube passa por um momento de recuperação dentro e fora de campo após quase ser rebaixado à segunda divisão por conta de problemas financeiros. Para esse ano, o time comandado há duas temporadas pelo português Paulo Fonseca tem como meta brigar por vaga nas competições europeias.
Creio que a equipe progrediu em relação às últimas semanas, também porque chegaram jogadores importantes para nós. Mas acredito que vamos melhorar ainda mais com diferentes soluções. Estamos em um bom momento, o elenco está preparado e muito motivado. Os jogadores compreendem que essa é uma grande oportunidade para todos. E o que queremos principalmente é fazer história.
É no volume fair de história.
O campeonato francês vai até maio de 2027. Ao fim das 34 rodadas, vamos descobrir se o PSG foi campeão pela sexta vez seguida ou se algum clube adversário conseguiu desbancar o time de Luis Enrique.
A Rádio França Internacional transmite seu programa diariamente, inclusive nos finais de semana, às 6h30 da manhã, no inverno ou no verão. Para ouvir jornais e acessar artigos, reportagens e vídeos, visite nosso site rfibrasil.com.
Les nouvelles du 12 bis.
Alors, Zériel, tu vois, il faut d'abord bien désinfecter le plan de travail et la balance.
D'accord.
Tiens, tu peux mettre ces gants.
Merci.
Un petit boulot pour Zériel.
Rose, olha aqui. Eu vim até o mercado para ver a Zériel. É o primeiro dia dela. E ela está super ocupada vendendo uns produtos libaneses.
Tu dois utiliser ce produit-là et tu l'appliques comme ça.
Ok.
Avec ce produit-ci, on lave les cuillères qui servent à prendre les fruits secs.
Très bien, j'ai compris.
Bonjour madame, je voudrais savoir ce qu'il y a dans ces galettes, s'il vous plaît.
Alors, on a trois sortes.
Aqui eles cuidam bastante da higiene. Ela tem que desinfetar o balcão dela, limpar as colheres para servir.
Je vais vous prendre deux galettes.
Zériel, tu peux t'en occuper, s'il te plaît?
Oui, bien sûr. Où est la cuillère?
Tiens, c'est cette pince pour les galettes.
Et je prends ce petit sac?
Oui, voilà. C'est son premier jour. Elle apprend.
C'est formidable. Ne vous inquiétez pas. J'ai tout mon temps.
Ici, vous avez des galettes au fromage. Là, au poulet. Et celle-ci, à la viande. C'est 4 euros la galette.
Eh bien, je vais prendre une au fromage et une au poulet, s'il vous plaît.
Une fromage.
Ela vende uns salgados, tipo umas panquecas recheadas de queijo, de frango, de carne. Tem também folha de uva recheada. E uns meses, sabe? Que delícia, dá até vontade.
Bonne journée.
Coucou, Zéria.
Ah, Billy, tu me filmes?
Aham.
Je ne t'avais pas vu.
Salut, Zéria.
Bonjour, Diane. Ça va?
Bah, nous, oui, mais toi, comment ça va? Pas trop fatiguée?
Ça va. Tout le monde est très gentil. Tout le monde m'aide.
Ah, c'est le chat qui me suit depuis ce matin. Éloignez-le, s'il vous plaît. Je n'aime pas les chats.
Hé, hey, mais c'est le chat de Rosa.
Oh, on l'a retrouvé.
Incroyable.
Viens par là, toi.
Bonjour les filles.
Bonjour Ousmane.
Bonjour.
Ah, bonjour Amir.
Oh là là. Ça a l'air délicieux ce que tu vends, Zéria.
Ah, vous voulez que je vous sers quelque chose?
Je ne dis pas non.
Ah, ce serait pas le chat de Rosa?
Eh oui.
Tu vois, Billy, il fallait pas t'en faire.
On va pouvoir le ramener à l'appartement.
Rosa, não precisa mais se preocupar. A gente achou seu gato. Yay! Acredita que ele seguiu a GRA até o mercado? Oh, Rosa, eu te prometo que isso nunca mais vai acontecer, tá? Beijão. E ele também tá te mandando um beijo.
Nossa, Billy, que alívio. Obrigada, viu? Eu sabia que ele não ia sair do nosso bairro. Olha só, eu preciso te perguntar uma coisa. Eu tô querendo dar o meu vestido de casamento de presente pra minha filha. Você lembra onde ele tá guardado? Você poderia me enviar, por favor? Eu vou te dar o endereço certinho, tá? Um beijo bem grande pra você, Billy.
Des nouvelles du 12 bis. Une production RFI Langue Française et RFI Labo avec France Éducation Internationale.
RFI, a seleção musical do mês.
Anaïs Rousseau.
Donne-moi des pieds qui dansent, des pieds qui bougent vraiment, qui ne regardent pas les autres danser. Ajoute-moi des jambes.
Baby, be that one so
down. I'm really up in searching for you.
Fils, Ri et Didi B.
Tu sais, on connaît la douleur,
Gisèle.
Mais on la regardera plus tard. Tard ce soir, j'ai mis toutes mes larmes en pause. RTT, c'est moi qui tiens l'agenda.
Roberto Cicogna.
Soltanto un momento.
RFI. Confira as informações da RFI Brasil também nas nossas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook. Giro Internacional.
Luísa Ramos.
Paris, domingo 23 de agosto de 2026. O Irã elevou o tom contra a campanha de sanções liderada pelos Estados Unidos e advertiu que qualquer país que aderir às novas medidas econômicas contra Teherã será considerado um inimigo. O secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Mohsen Rezaei, ameaçou atingir interesses econômicos americanos caso Washington amplie a pressão sobre a República Islâmica. O presidente iraniano Massoud Pezeshkian reconheceu que a população enfrenta dificuldades crescentes enquanto os Estados Unidos preparam uma nova rodada de sanções prevista para esta segunda-feira. Neste domingo, a justiça iraniana também anunciou a execução de um homem acusado de colaborar com Israel e Estados Unidos durante os protestos antigovernamentais de janeiro, que deixaram mais de 3 mil mortos, segundo autoridades iranianas. Pelo menos mais 3 pessoas morreram e 20 ficaram feridas em novos bombardeios russos contra a região de Zaporídia, no sudeste da Ucrânia. Segundo autoridades locais, foram mais de 550 ataques contra 40 localidades em apenas 24 horas. A nova ofensiva ocorre 2 dias após o bombardeio de um shopping em Kryvyi Rih, que deixou ao menos 16 mortos. Com a escalada, o presidente francês Emmanuel Macron anunciou o envio de mísseis interceptadores para reforçar a defesa aérea ucraniana após uma conversa no sábado com o presidente Volodymyr Zelensky. A decisão foi tomada às vésperas da reunião de aliados, que acontece na segunda-feira em Kiev. A coalizão de voluntários pela Ucrânia será co-presidida virtualmente por Macron, pelo chanceler alemão Friedrich Merz e pela primeira vez pelo novo primeiro-ministro britânico Andy Burnham. Cerca de 10 participantes, incluindo o presidente do Conselho Europeu, António Costa, estarão presentes. A A guerra comercial entre Canadá e Estados Unidos ganhou um novo capítulo neste domingo. Após o anúncio de medidas de retaliação por Ottawa, Donald Trump acusou hoje o Canadá de querer as vantagens de um Estado americano sem ser um e criticou as tarifas canadenses sobre produtos agrícolas dos Estados Unidos. A reação do governo do primeiro-ministro Mark Carney inclui sobretaxas sobre aço, laticínios, papel, máquinas agrícolas e eletrônicos americanos a partir de 8 de setembro, em resposta às tarifas de 50% impostas por Washington e em vigor desde sábado sobre cerca de 20 bilhões de dólares em produtos canadenses. Desde o retorno de Trump à Casa Branca, em 2025, o Canadá está na linha de frente da guerra comercial iniciada por Trump.